Faixa 25.
Página 100.
A história em quadrinhos do aluno Gustavo Guedes, de Santana, intitulada Maria Felipa e suas Vedetas, é colorida, em tons claros, manuscrita em letras de forma média, apresenta 8 quadros distribuídos em 4 linhas, sendo 2 quadros por linha. O desenho tem traços infantis bem definidos e mostra Maria Felipa, uma mulher negra, na luta com outras mulheres. Maria Felipa tem os cabelos pretos enrolados e estão presos no alto e envolvidos por uma faixa vermelha. As demais mulheres também são negras com os cabelos pretos e enrolados. Na maioria dos quadros, elas aparecem do busto para cima. Quadro 1. É dia com o céu azul claro. Maria Felipa à direita está séria e fala para 4 mulheres que estão juntas à esquerda. Amigas mulheres, nós nos libertamos desse império de terror e hoje nós nos defenderemos. Nós vamos atacar de cabeça erguida. Quadro 2. Vista ao longe, Maria está em pé na beira da praia, atrás de um coqueiro. 2 navios portugueses estão no mar próximo à areia. Quadro 3. De volta com as mulheres, Maria está com expressão aflita e continua. Eu vi, logo cedo, navios com marinheiros vindo em nossa direção. Mas nós temos um plano e vamos agir agora. Quadro 4. O rosto das mulheres não aparece, somente a silhueta de perfil direito. Maria fala. Eu irei atrás dos navios e farei-os virar em brasa. E vocês irão atrás dos marinheiros na floresta e aplicarão uma surra de cansanção, uma planta que, ao tocar na pele, cria ardência. Quadro 5. O quadro é dividido na metade em diagonal. Na primeira metade, Maria está na praia, perto do navio que está em chamas. Ela segura uma tocha. Na outra metade, sobre um gramado, as mulheres avançam em direção aos soldados, com galhos de cansanção nas mãos, e gritam: atacar! Os soldados seguram armas e gritam: recuar! Quadro 6. À esquerda, 3 mulheres estão viradas para a direita, de frente para Maria, que diz: conseguimos, mas agora que nós fizemos isso, não podemos mais ficar nesse lugar. Teremos que nos esconder por enquanto. Ao fundo, parte do navio está inclinando para o alto e com a proa em chamas. Quadro 7. Parte de um barco é visto e as 4 mulheres em pé dentro dele. Uma delas diz: essa é a casa da torre e será o nosso refúgio até os marinheiros pararem de nos procurar. Esse forte é impenetrável. Ao fundo, no canto esquerdo, um forte de telhado amarelo, paredes cinzas e janelas e portas azuis. Quadro 8. Maria está de frente, usa um turbante vinho e fala séria. Isso foi pela nossa casa, nossa família, e a partir de hoje lutaremos pela nossa liberdade, pela nossa independência. Não ficaremos mais caladas. Fim.
Escola Municipal João Pereira Vasconcelos. Professor Luciano Silva dos Santos. Página 101.
A história em quadrinhos do aluno Kevin Yuri Santana Costa, intitulada As Entrelinhas da História do Brasil, é colorida em tons escuros bem marcados, manuscrita em letras cursivas pequenas, apresenta 6 quadros distribuídos em 4 linhas, sendo na primeira e segunda linha 1 quadro e nas demais 2 quadros em cada. O desenho tem traços infantis quase sem definição. A história mostra 2 personagens, Pedro e Andressa, que contam sobre a independência do Brasil. Ambos são brancos. Pedro tem os cabelos curtos e cinzas e usa uma camisa azul clara. Andressa tem os cabelos marrons presos em um coque alto e usa blusa rosa. Em todos os quadros, eles aparecem muito pequenos nos cantos e da cintura para cima. Quadro 1. Sobre fundo verde escuro, Pedro, que está à esquerda, e Andressa, que está à direita, estão em frente a uma estante de livros. Pedro segura uma folha em branco na mão e fala: Essa suposta independência brasileira, baseada em fatos irreais, pautados no modelo eurocêntrico que os livros trazem. A Andressa revela alguns personagens relevantes historicamente ficaram fora da história. Quadro 2. Sobre fundo amarelo vibrante, Andressa está no canto inferior esquerdo e o menino no direito. Andressa fala: apesar da capital na época ser o Rio de Janeiro, no dia 2 de julho, Salvador conquistou sua independência expulsando os portugueses da província. Nota-se, contudo, que os baianos conseguiram alcançar sua independência um tempo depois do grito às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1882. Quadro 3. Agora, sobre fundo azul escuro, Andressa e um menino estão lado a lado, no canto inferior esquerdo. Ela continua contando a história. Sobrevivemos desde o Brasil colônia, da imposição dada pelos colonizadores portugueses, seja nos costumes, língua, culinária, religião, cultura e hábitos. Com isso que aconteceu, quando encontraram nossas terras, só exploraram as riquezas, utilizando as mulheres como objeto de prazer. Quadro 4. Ainda na mesma posição, sobre o fundo roxo. Importante relatar que houve muitos movimentos separatistas nesses períodos, em várias províncias, como Guerra dos Alfaiates, Revolução Farroupilha, Independência Mineira, Conjuração Baiana, entre outras. Esses movimentos demonstraram insatisfação do povo por razões religiosas, políticas e culturais impostas na época. Quadro 5. Sobre o fundo vermelho. A Revolução Pernambucana, palavra ilegível, para insatisfação com altas cobranças de impostos, palavra ilegível, administrativos obrigatórios e opressiva militar, levaram à insatisfação popular e ideias ativistas. Grandes referências como Maria Felipa e Maria Quitéria tiveram a importante atuação na luta pela independência. Quadro 6. Sobre o fundo laranja, ambos ainda estão lado a lado, e à direita do menino está a personagem Maria Felipa, que também aparece dos ombros para cima, sem definição clara de seus traços. Ela é branca e usa um chapéu militar da época, com aba pequena na parte da frente e um formato cilíndrico alto no meio da cabeça na cor vermelha. Andressa conclui a história. Maria Felipa tinha habilidades capoeiristas e, conhecendo o território, foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro. Seu grande legado foi fingir ser homem lutando contra os portugueses nas Forças Armadas. Grande heroína baiana.
Escola Municipal Maria Odília Vasconcelos. Professor Elias Souza dos Santos. Página 102.
A história em quadrinhos da aluna Maria Clara, da P. Nonato Souza, intitulada A Independência e Autonomia da Bahia, é colorida em tons claros e contornos escuros, manuscrita em letras de forma média, apresenta 8 quadros distribuídos em 4 linhas, sendo 2 por linha. O desenho tem traços infantis e mais quadrados e simples. A história mostra uma professora em sala de aula com 3 alunos. Em todos os quadros, os personagens estão na mesma posição. A professora está no canto superior esquerdo, sentada atrás de uma mesa grande e marrom quadrada. A professora é branca, tem os cabelos pretos e seus traços do rosto são bem pequenos, como os olhos serem representados por 2 pontinhos, o nariz por um pequeno risco torto e a boca por um arco com abertura para baixo. Em frente à professora, mais distante, os 3 alunos aparecem de costas e só a cabeça à vista. A primeira é uma menina de cabelos marrons enrolados e com um laço vermelho na cabeça. A segunda é loira, tem os cabelos lisos e com um laço roxo. E o terceiro é um menino de cabelos pretos, curtos e encaracolados. Quadro 1. A professora fala: olá, alunos! Hoje falaremos sobre a importância da Bahia para a descolonização do Brasil relacionado a Portugal e fatores que ajudaram na independência baiana em 2 de julho. Quadro 2. As manifestações que ocorreram na Bahia não foi importante somente para a regionalização deles, mas sim do nosso país. A revolta dos alfaiates visava separar a Bahia de Portugal, abolir a escravidão e atender às reivindicações dos pobres. Quadro 3. Vale ressaltar que tudo começou na Bahia. Nosso país foi descoberto nesse estado. Podemos ouvir falar sobre manifestações de lá que ajudaram na independência do Brasil. O dia 2 de julho é marcado por forte presença política, protestos e participação da população. Quadro 4. Desde aquela época, o povo baiano vem sendo símbolo de resistência e coragem perante todo o Brasil. Como, por exemplo, mulheres e homens que fizeram a diferença no passado e nos inspiram na atualidade. Quadro 5. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esses personagens que tentavam acabar com os restauradores portugueses, que queriam o Brasil eternamente ligado a Portugal. Quadro 6. Maria Quitéria. Desobedeceu às ordens do pai e se alistou como soldado Medeiros e lutou na Guerra da Bahia. Quadro 7. Joana Angélica. Se destacou pela coragem em enfrentar as tropas portuguesas que queriam invadir o convento da Lapa em Salvador. Corneteiro Lopes deu o toque de cavalaria a avançar, recuando os inimigos. Quadro 8. Fim, alunos. Algum comentário sobre a aula? Um dos alunos fala. Professora, os baianos são guerreiros e bravos. Contribuíram muito para o Brasil.
Escola Municipal São Francisco, professor Luciano Silva dos Santos. Página 103.
A história em quadrinhos da aluna Maria Emily da Conceição Souza, intitulada As Marias, é colorida em tons claros, manuscrita em letras cursivas médias, em desenho com traços infantis, sem o traço do rosto dos personagens definidos, e apresenta 10 quadros distribuídos em 5 linhas, sendo na primeira linha com 3 quadros, da segunda até a quarta linha com 2 quadros cada e na última com 1 quadro. A história mostra uma menina, dos dias atuais, que viaja no tempo e conhece 3 personagens do ano de 1800. A menina é branca, tem os cabelos pretos, lisos e soltos. Usa uma camisa branca e calça azul. As demais personagens são Maria Leopoldina, que é branca, tem os cabelos loiros presos em um coque, usa um vestido de princesa rosa com uma faixa passada na transversal sobre o vestido. Maria Felipa, que é negra, usa um turbante branco na cabeça, camisa rosa e saia longa laranja. E Maria Quitéria, que é branca, usa um uniforme de soldado da época com uma saia. O uniforme é preto com uma faixa branca que passa na transversal sobre a blusa. Ela usa um chapéu azul com aba curta na parte da frente e um cilindro alto na parte da cabeça. Na parte superior de alguns quadros, há uma tarja branca com a narrativa. Quadro 1. Maria é uma menina que não gosta de seu nome. Então, ela é transportada para o passado em 1822. Em pé, sobre um gramado verde e ao fundo, o céu azul, a menina está de frente e pensa: por que meu nome é tão sem graça? Quadro 2. No céu azul, com nuvens brancas, há um buraco negro e a menina está com a metade do corpo, cintura e pernas, para fora do buraco, como se estivesse sendo engolida. Quadro 3. Quando ela chegou, acabou encontrando Leopoldina, Maria Quitéria e Maria Felipa. Maria, a menina, está em pé, com os cabelos para o alto, como se estivesse terminado de sair do buraco negro no céu. Na frente dela, ao lado direito, estão em pé, nesta ordem, Leopoldina, Maria Felipa e Maria Quitéria. O fundo é azul claro e o chão marrom. Quadro 4. Agora, as 4 Marias estão em pé, vistas de frente e lado a lado. A menina Maria pergunta: quem são vocês? Em ordem, uma a uma responde: Leopoldina, Felipa, Quitéria. Quadro 5. A menina Maria faz outra pergunta: em que ano estamos? E as 3 mulheres respondem: 1822. Quadro 6. A menina Maria acrescenta a pergunta: no ano em que Dom Pedro I decretou independência ao Brasil? Leopoldina responde, é, não foi bem isso. Quadro 7. Maria Quitéria, com os braços postos para trás das costas, diz: quem realmente lutou pela independência foram os indígenas, os negros, as mulheres e nós. Quadro 8. Maria Felipa, também com os braços postos para trás das costas, fala: e nós, Marias, somos guerreiras. Eu e Quitéria lutamos pela Bahia e Leopoldina contribuiu na independência. Quadro 9. Maria volta ao presente e encontra duas crianças conversando. A menina Maria está em pé sobre um gramado verde, que está dividido por um caminho em branco, como se fosse um parque. À sua direita, há uma barraquinha de sorvete. Do outro lado do gramado estão as duas crianças, uma branca e loira, e outra negra de cabelos pretos, que fala: quer saber o que eu descobri hoje? Quadro 10. A menina continua: descobri que Dom Pedro I decretou a independência do Brasil em 1822. A menina Maria, agora perto das duas crianças, fala: é, foi ele sim que decretou, porém não foi ele que fez acontecer. Foi os negros, os indígenas, as mulheres e as Marias. A menina loira repete: Marias?
Escola Municipal José de Almeida Seixas Filho. Professor Braulio Rodrigues.